Salve, salve, coelhada! Decadentes número 246. É, começou a Série B, começou a alegria de sempre, começou a cornetada de sempre. E vamos que vamos, né? Nesse programa de hoje a gente vai falar sobre os dois jogos da semana. Vamos falar sobre o jogo contra o Operário na terça-feira. E, aliás, contra o Cuiabá na terça-feira e contra o Operário na sexta. Ê, alegria! Estão aqui comigo os culpados de sempre. Felipe Deleucas, o Alisson Fernandes, Thales Maciel e Lucas. Thales, quer dar sua boa noite? Vou começar com você.
Vai, satisfação. Boa noite aí, galera.
Você é um cara simples. Simples e humilde. Felipe, dê sua boa noite.
Boa noite aí, galera. Vamos ficar na simplicidade do Thales aí, tentar emular um pouco essa alegria que ele tá exalando no domingo.
Bacana. Lucas, seu boa noite, meu cara.
Boa noite, né? Finalmente começou a Série B do jeito que a gente conhece. Infelizmente, a América é muito comum isso, né? Quando a gente é dado como favorito, favorito ao título, a imprensa fazendo uma pompa, a gente vai começa a perder. Aí quando ninguém tá esperando mais, a gente reage. Então, o segredo é não esperar nada.
Sim. O Alisson Fernandes, dê sua boa noite.
Boa noite, Jairo Viana. É, de 6 pontos, ganhamos 1, né? Tá uma bosta, mas tá bom, vamos lá.
Esse sofrimento. Eu acabei de falar mais cedo no grupão que essa punheta de pau mole, me perdoem as meninas que estão ouvindo esse programa, senhoras e senhoritas, mas essa punheta de pau mole que é o América, às vezes cansa a gente, viu? Ô, sofrimento. Felipe, você quer fazer um resumo rápido dos jogos aí?
Posso. Até o jogo contra o Cuiabá não tem muito o que resumir, né? Foi uma performance nossa para se esquecer, ninguém jogou nada, um lenga-lenga ali sem muita inspiração do nosso lado, mesma coisa, o time pouco respeitando, assim, quando eles viram que a gente não fazia nada, eles foram para cima, e eles acabaram fazendo o golzinho deles e a gente não chegou a arriscar, ficou naquele ali, tivemos, acho que uma chance só de perigo com o jogado que o Vitão cruza, o Ale ajeita para o Felipe Augusto e o goleiro deles defende, e praticamente só isso. Bem quando estava para frente, o time fechou ali, a gente não conseguia criar nada. Contra o Operário, hoje foi um pouquinho diferente. A gente entrou muito melhor, era outro time comparado com os dois primeiros jogos. Pressionamos lá em cima, fizemos um golzinho no começo, continuamos em cima. Fomos, o Rodolfo jogando deu uma outra cara para o ataque, a gente conseguiu criar muito mais, impressionante o quão importante ele foi. E aí o Felipe Augusto desandou a perder algumas chances, né? Acabou que virou o primeiro tempo num 1-0 para a gente, bem injusto por conta do volume de jogadas criadas. Eles acabaram chegando uma vezinha só num cruzamento que o Bauer meio que dá uma vacilada ali, mas o cara não bem cabeceia e vai na mão do estreante da noite, né, que era o goleirão. No segundo tempo a gente volta ainda melhor, tentando criar umas chances. A gente tem a lesão do Felipe Augusto, o Vitão entra, ainda assim estávamos tentando criar algumas coisas, e aí o negócio começa a desandar à medida que vão tendo as outras alterações. Entra o Giovani e o Toscano, no lugar de agora do Mateuzinho e do... Agora esqueci quem saiu para a entrada do outro. E o Alê. Aí depois vão... E aí vem... Ainda assim, tipo assim, o time começa a criar um pouco menos, até porque tinha menos peças assim. Mas ainda assim, o time do Operário não criava muita coisa. Aí depois entra o Anderson, zagueiro, e o Sávio, para a saída de João Paulo e Rodolfo. E aí o time para de criar completamente. Ainda assim, mesmo assim, o Operário não tinha muita produção, tinha muita criatividade, estava ali tentando coisas, mas sem levar perigo praticamente nenhum, até que no último minuto do jogo, a dupla Sávio Giovani resolve abandonar a marcação ali do lado esquerdo, o cara me cruza e os três zagueiros resolvem deixar o Juninho subir com o camarada que só dá uma casquinha pro outro marcar. E aí, ficamos no 1-1, triste, sabor de derrota, e putz, com a entrada das pessoas que entraram ali da recuada do time. Né? Pontos positivos.
Eu só queria esclarecer uma coisa. Você falou que o cara me cruza. O cara te cruzou?
Não me cruzou a mim.
Ah, tá.
Engraçado que a gente em off, isso é piada quinta série, né? Mas Ao vivo pode fazer. É assim que funciona, né? Só pra gente entender como é que funciona.
O mais legal é que ele fez a piada duas vezes. Ele fez uma com o microfone desligado, sentiu o clima e depois ele fez a
verdade. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein?
Mas foi isso, né? Foi bem triste, na verdade, a forma como acontece. Eu vou ficar muito puto. Mas amanhã tem mais pra ficar puto de novo, né? Então.
Você definiu o América. Amanhã tem mais pra ficar puto. Ô, Thales, é isso aí, meu filho? Você tá nessa vibe também? Como é que é?
Ô, Jair, tem uns negócios no América que a gente não consegue entender, sabe? Em 6 pontos a gente fez um. E assim.
Em casa.
Em casa, cara. Contra dois adversários que teoricamente não vão chegar, sabe? Então, assim, a gente. Não é que a gente fez um ponto, né? A gente perdeu 5. E contra o Cuiabá, a gente jogou muito mal. O Felipe falou isso muito bem. Contra o Operário, a gente jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Mas tem algumas peças ali que a gente não consegue entender por que estão até hoje no América, né? Como titular. Principalmente, por exemplo, o Felipe Augusto, cara. O cara não consegue, não desenvolve jogada, não chuta, não faz nada. E é um atacante. A gente vê ali o Balmer fora de forma ainda. Parece que ele voltou preguiçoso dessa quarentena. Um Sávio que, não sei como, surgiu até um negócio que ele estava indo para Portugal. Não sei que time de Portugal vai querer um cara igual aquele, que não marca ninguém, não consegue cruzar. O Sávio é tão diferente que ele faz a gente achar o João Paulo bom. Então, assim, o Lisca mexendo errado, as entrevistas do Lisca não estão sendo felizes. É preocupante. Esse início de campeonato está muito preocupante, porque se continuar do jeito que está indo, é bem provável que o Lisca vai perder o emprego dele, cara. E aí a gente vai começar do zero. O que é o pior, a gente vai começar do zero com um grupo que o Lisca está formando, né? Porque está vindo goleiro, está vindo lateral, está vindo atacante, tudo da confiança do Lisca. E aí? Entendeu? Então, começo de campeonato preocupante, preocupante.
E aí
um começo de campeonato que, assim, a gente achou que o América ia dar um gás, né, cara? Que os primeiros jogos do América são tranquilos, né? E o jogo de amanhã que o Felipe falou que ele tá com medo, a gente vai pegar um Juventude que tem frangalho, assim. Então,
e você sabe o que é pior?
O Juventude?
Sai o Felipe Augusto, entrou o quê? Piorou. O ataque piorou com a saída do Felipe Augusto. Ou seja, não tem banco pra suprir isso, né? Então, isso é uma situação complicada. Eu tô bem preocupado com a nossa sequência de campeonato aí, porque na minha cabeça, esses dois jogos aí eram no mínimo para 3 pontos. No mínimo. Então,
tinha que descansar. Na verdade, eu vou até além. No mínimo 4 pontos, né? Você não pode perder ponto. Você não pode perder para desses dois times.
Mas eu até
respeito a Cuiabá e o Operário, mas você não pode perder para esses caras.
Mas engraçado que até o Operário eu tava esperando talvez uma derrota, porque é um time que eu acho muito certinho, joga muito certinho e tal. Mas é limitado, limitado pra caramba. Mas eu tava até disposto a aceitar uma derrota pro Operário se a gente ganhasse os outros três. Dentro de casa, eu tava até disposto. Mas
não. Mas querendo subir? Você quer subir? Você vai perder pro Operário dentro de casa?
Não sei, cara. Não sei.
Não.
É. O Arisson, é isso mesmo, filho?
Pois é, eu tô aqui ouvindo e falando sério. Concordei com tudo que o Thales falou. Pra mim, Thales falou de forma perfeita também.
Jesus.
É pensar a vida aí, viu? Se você tá concordando com o Thales, tem que repensar a vida aí, tá?
Mas é que eu vi muito parecido com ele, todas essas situações, sabe? Eu acho que o jogo do Cuiabá foi horroroso e eu fiquei um pouco menos preocupado vendo o início do jogo do Operário, porque eu acho que o América, sim, entrou com uma postura ali diferente. E eu fiquei satisfeito em ver, primeiro a postura, os jogadores estavam mais aguerridos, a gente entrou pressionando mais, fazendo um abafo ali em cima do Operário, a América estava bem. E uma grande diferença que é o Rodolfo. Rodolfo realmente faz o nosso ataque funcionar. Faz a gente ficar com aquela pontinha de sentimento de que se tivéssemos o Rodolfo ali na primeira partida, principalmente contra o Atlético, talvez a gente tivesse tido uma melhor sorte ali. Para quem vê só os resultados, pode pensar assim, mas o Atlético fez 3 no último jogo. Fez, mas o América conseguiu levar 3 tempos ali muito equilibrados, e de repente, se a gente tivesse o Rodolfo no ataque, a coisa teria funcionado melhor. Mas enfim, estamos aqui para falar de Cuiabá e Operário. Contra o Cuiabá, terrível, terrível. Contra o Operário, eu gostei da forma que a equipe entrou, gostei muito, achei, eu consegui ver ali o América novamente com uma postura que é a que me agrada para essa Série B, que é uma postura mais tomando conta da partida, mais tentando dominar o adversário desde o início. Então a coisa estava boa, mas a gente perdendo gol demais. Por que perdendo gol demais? Porque o Rodolfo entra, consegue preparar várias jogadas, consegue fazer o ataque funcionar, mas na hora de finalizar a gente tem jogadores que não conseguem finalizar. E quando eu digo não conseguem, é às vezes de forma infantil mesmo, é na cara do gol, os caras chutam a bola mascada, chuta a bola que mal chega no goleiro, como diz o Brunão lá no grupo, chute e brocha, o tempo inteiro. Então, por isso que eu não coloco a culpa 100% no Lisca, porque eu acho que o Lisca, talvez eu não teria feito a mudança que ele fez, colocando o Anderson, acho que é sim questionável, mas não acho que é por isso que a gente saiu com empate, sabe? A gente criou um volume de jogo muito grande no primeiro tempo e os caras da frente têm que conseguir definir isso bem. Então, da parte de dentro do campo, é isso. Da parte de fora do campo, eu tô com o Thales. Tem me preocupado demais as entrevistas do Lisca. Tem me preocupado bastante a postura dele, porque eu não tô conseguindo ver o Lisca junto com os jogadores. Em uma união, se sentindo parte da coisa. Eu tenho visto um Lisca muito preocupado em se defender. Mesmo que esse se defender seja atacando, por exemplo, o próprio grupo de jogadores, seja atirando para todos os lados. No Mineiro ele atirou contra a arbitragem, ali com boa parcela de razão, mas demonstra um Lisca muito preocupado em se defender. Ele lutou muito por uma situação de pegar um clube desde o início, de um trabalho e tal, ele sempre falou isso, e talvez ele esteja meio acuado. Só que eu não acho que vai ser atirando para tudo enquanto é lado, inclusive culpando os seus jogadores em entrevista, que ele vai conseguir resolver isso. Pelo contrário, acho que tem uma chance muito grande de daqui a pouco essa coisa azedar, se os resultados continuarem não sendo muito bons, daqui a pouco isso azedar, e aí a gente vê aquela situação que a gente já cansou de ver no futebol, que é grupo de jogador fritando o treinador. E aí, para a gente que é torcedor, é foda, porque em uma Série B, se houver um corpo mole ali em 3, 4, 5 rodadas, às vezes isso é o acesso. Trocar treinador no meio de uma temporada de Série B pode ser muito complicado. A gente já está numa situação de tabela que já não é tão confortável. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso rival aqui de BH, eles saíram com menos 6 e já estão chegando na gente. Então é como se a gente estivesse já devendo esses pontos aí, mesma coisa que eles. Então tem me preocupado menos o dentro de campo, por incrível que pareça, apesar da insistência com o Felipe Augusto, apesar do Giovani. Gente, vamos tentar dar um destaque depois para o Giovani, porque eu preciso conseguir entender o que, que esse Giovani ainda faz no América até hoje. Porque eu acho que eu nunca vi esse cara acertar uma jogada, falar assim, ele pegou a bola e fez uma jogadaça, no tempo todo que ele joga aqui. Ele erra tudo, cara. E todo jogo ele entra. Não é possível isso. Mas
isso é uma dúvida que eu tenho também. Não sei o que o pessoal vê no Giovani. Se, não sei se é obediência tática, não sei o que é que...
Mas nem isso, né?
Ele não acerta uma jogada, cara. Uma jogada. Você fala assim, ele acertou. Uma vez ele fez um baita golaço e jogou pra caramba. Ele fez 3 partidas e enganou. Aí a gente renovou o contrato, depois não jogou mais nada. Mas não teve nem isso. Se você pegar o Felipe Azevedo, que tá machucado, ele teve uma temporada de alguns jogos aí no ano passado.
Jogando
e bem.
Ele
jogou muito. Aí a gente foi lá e renovou. Aí ele parou de jogar. Mas pelo menos em algum momento ele mostrou alguma coisa. O Giovani eu nunca vi ele mostrar futebol aqui para merecer uma renovação, para merecer ser peça importante no elenco e entrar quase todo jogo. Eu não consigo entender. Mas resumindo, só para fechar aqui, eu estou menos preocupado com o dentro de campo, por incrível que pareça, porque eu acho que as coisas ainda podem se acertar, mas eu estou muito preocupado com esse extra-campo, com essa postura do Lisca, porque eu acho que isso pode azedar o vestiário ali.
Só um detalhe, até o gol que ele fez, por mais que tenha sido bonito, na prática foi contra, né? Porque ele chuta na trave, pega nas costas do goleiro e entra.
Se você analisar, é mesmo.
Então, assim, o gol dele ainda foi uma finalização errada que deu sorte de pingar pra dentro, né? Mas,
certo. Ô, Lucas, e o que você tá vendo aí dessa situação aí?
Ah, cara, assim, eu não sei, eu entendo o que o Alisson falou do ponto de vista da preocupação da relação do Lisca com os atletas. Eu ainda não vi se teve alguma coisa necessariamente nesse sentido. O que está me preocupando mais, na verdade, é que talvez ele não esteja conseguindo organizar o time mesmo. Porque tempo para treinar ele teve. E se for pegar dos últimos jogos, né, os dois contra o Atlético, no primeiro jogo foi um tempo bom, no segundo jogo, meio tempo ali bom. E os três primeiros jogos da Série B não foram bons jogos. Nem o que a gente ganhou contra a Ponte Preta não foi uma atuação de, vamos colocar assim, de chamar a atenção, né? A gente fez um gol no pênalti que não existe. não existiu o pênalti, a gente quase tomou um gol também no pênalti, também não existiu. Então a gente fez um gol com o João Paulo, que é lateral, contra o Cuiabá a gente não fez gol, e contra no último jogo a gente fez um gol com o Juninho. Então nossos homens de frente, por exemplo, não estão conseguindo armar jogadas para fazer gol, a gente não teve um gol na jogada nossa, construída. Então o time parece estar muito desorganizado, pouquíssimo criativo. Isso tem um pouco de culpa do Lisca, sim, mas eu acho que é também uma questão de limitação de elenco. Eu acho que quando a gente falava, por exemplo, de nomes como, no comecinho do ano, Wagner, que, assim, por mais que tenha todas as críticas com relação a uma eventual contratação dele, eu concordo com elas, mas, assim, um cara nesse sentido, igual o Guilherme, é importante para isso, porque você consegue dar um passo ali mais criativo. Na época a gente tinha o Renan Soneca, ele era péssimo porque ele dormia e ficava 5 jogos sem aparecer. Mas ele é um cara que pensa o jogo, consegue dar um passo ali diferente para conseguir encontrar um cara que finaliza. Parece com o que o Mateuzinho fez com o Juninho nesse último jogo. Mas a gente não tem um cara para ficar pensando só nisso, assim, um cara criativo para fazer esse tipo de jogada. Aí fica parecendo que a gente vai fazer uma jogada ou numa bola parada, ou num lance fortuito ali, e a nossa defesa não tá sólida. A gente tem tomado gols de cruzamento, gol de tudo que é jeito. Então, não sei, estou preocupado porque eu não estou enxergando porque não somos assim, a gente não perdeu porque fomos uma bola. A gente não perdeu porque deu um azar. A gente perdeu e empatou porque o time não reagiu. O time não tem criatividade. É isso que é preocupante. Não consigo ver uma solução com o elenco que a gente tem hoje.
Isso é que é o mais preocupante de tudo, né? Eu acho que, assim, não há solução dentro do elenco, no meu jeito de ver, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Zé Alves Aguiar está dando boa noite, Decadentes. O Thales está tocando flautinha doce. Oi? Zé Alves aqui, ó, a coisa tá feia, não ganha em casa, tá maus. Marcos Grassi, boa noite, Leto. Segunda coletiva pós-jogo que o treineiro esculhamba o time. Boleiro não curte essa parada de reclamar do time para a imprensa. É isso que a gente está falando aqui, né? É um bando de gente que não topa ver essas coisas aí, né? O técnico fala que o fulano não foi bem e já começa a se doer. O Flávio Luiz Ribeiro, que dia vocês vão assumir que o América deixou de ser uma equipe competitiva? Uai, por mim agora, nós voltamos da pandemia mal mesmo. Muita gente não voltou nem do ano, aliás. O Juninho, por exemplo, para mim é um grande exemplo de gente que não voltou do ano passado até hoje. Vandermon...
Deixa eu...
Só ler o Vandermon aqui rapidamente, boa noite. Tá aqui falando que a cabeça é pesada, acho que vai ter que tomar um banho de rosa, porque realmente a coisa tá feia. E ele tá aqui falando, dando um ânimo na gente, falando assim, calma pessoal, amanhã tem Léo Passos. Ei, alegria! Diga, Thales, o que você queria comentar?
Primeiro, falar que o Vandermon é um bobão de falar estranho, de lembrar a gente de Léo Passos, bobão. Mas assim, até falando sobre o Léo Passos, aproveitando o que o Alisson falou sobre o Giovani, o que me intriga, o que me incomoda muito é que esses jogadores, cara, eles são jogadores em formação ainda. Felipe, esse Giovani deve ter 22, 23 anos, o Léo Passos por aí também, então sim, são meninos ainda. Então, o que a gente deveria fazer é apostar nos nossos jogadores, a gente deixar os nossos jogadores prontos, não os jogadores dos outros. Talvez esse Giovani, esse Léo Passos, aí daqui a uns 3, 4 anos, eles rendam alguma coisa, mas agora eles estão em transição, eles são meninos, entendeu?
Não sei, cara. O problema é que no América tem que chegar para resolver isso. E isso é um problema. Entendeu? Eu acho que... Eu vi...
Mas você compara um Léo Passos com o Vitão, a idade dos dois é quase a mesma.
Pois
é,
então.
O Léo Passos é que tem chance.
Nesse ponto, assim, vamos pegar um...
Não sei.
De sentido. A gente tem o Léo Passos, que jogou altas partidas esse ano. Teve o Mineiro inteiro. Com elenco tipo, mais fraco, você podia tentar desenvolver ou até ganhar mais rodagem, ritmo, né? E ele jogou o Léo Passos, não jogou o Vitão. Então hoje o Léo Passos, ele teve muita chance para provar que ele era ruim até ele começar a não ter chance. E aí o Vitão tá começando a ganhar essa rodagem em jogos mais difíceis e para piorar ainda no momento que o time tá mal. Então, tipo assim, aí complica. O Giovani, já tem desde o ano passado, a gente já sabe. Mas a gente foi renovou com ele, né, por 2 anos, agora no Sul, foi uma relação um pouco maior, e assim, vai estar com a gente aí, 22 anos também, e tem, vamos colocar ali, tem o Flávio, que podia estar jogando, às vezes você pode colocar o Rickson, que está no elenco aí também, também não tendo nem entrado, ou você vai colocar os meninos, o pessoal da base, o Gustavinho estava ali para entrar em campo e não teve chance. Então, você tem algumas peças que tem ido para o banco também que nunca vão tendo oportunidades, que o Lisca vai elogia, fala que o treinamento pessoal vai bem, mas na hora de dar a chance, ele continua dando chance para esses aí, que não é possível que nem que até no treinamento eles vão bem também. Até comentando, o pessoal tá falando que o elenco nosso é mais fraco que o 2017. O elenco realmente não é, é mais fraco do ano passado até. O elenco do ano passado, que não, tipo assim, ele foi gastar um pouco mais de dinheiro, né? Pra ter. Esse ano a gente não gastou e gastou mal, né? O que gastou. Esse é o problema. Hoje a gente tem peças que não resolvem, peças que ocupam o lugar da base, tendo a mesma idade muitas vezes. E o elenco, tipo assim, ele não tá. Ele não tem tanta peça pro esquema que a gente joga. A gente tava comentando, a gente joga com os dois pontos ali e tudo, a gente não tem um esquema para isso, a gente não tem muito ponta bom. A gente perdeu o Ademir agora, porque é o Felipe Augusto e o Mateuzinho, que não tá bem, e o resto é jogador da base. Então, vale, às vezes vale a pena mudar o esquema. Conhecendo, funcionando. Coisas assim. O que o Lisca tem feito, eu até entendi, contra o Cuiabá, eu não achei que foi tão ruim, porque não foi só, ele criticou a atuação do time como um todo, mas acho que ele dá uma meia-culpa ali também, né? Ele falou assim, olha, se jogar assim não vai dar, a gente tem que mudar e tal, porque não criamos, não conseguimos colocar o jogo, ele colocou. Então, beleza, assumiu. Agora, pelo que comentou, ele criticar o time por conta desse empate, aí eu falei, ele tem culpa no cartório, porque ainda que eu entendo a parte do Alisson, falando que é mais fácil julgar porque deu errado, mas é uma coisa do futebol, tipo, o outro time não tá te agredindo. E aí você resolve recuar para evitar que ele te agrida ainda mais, totalmente. Beleza. Só que o gol sai exatamente onde ele mexe. São os dois caras que ele coloca pela esquerda, que é o Giovani e o Sávio, que come a mosca violenta pro cara conseguir cruzar. E aí ele coloca três zagueiros para evitar a jogada aérea, e os três zagueiros dele não estão marcando ninguém quando cruzou. O Anderson tá parado ali na bica da pequena área, o Bauer parado na pequena área ali, sem pegar ninguém. O Messias um pouco pro meio da área lá, ele sobe com o cara, sobe com o Juninho, que não é alto, que não é Juninho à toa. Ele é um baixinho ali pra ganhar de cabeça dele. Acho que, assim, não precisa de muita coisa.
E aí, não, ele subiu com o Diego Ferreira, não foi não?
Não, o Diego Ferreira deu da mole de. Tipo, o cara que faz o gol tava sendo marcado pelo Ferreira. O Ferreira, tipo assim, começa a olhar a bola, percebe que o cara passou. Quando ele vê que a bola tá indo pra frente, o cara já vai chutar, ele não tem mais muito o que fazer. E sobe o Juninho.
Eu não sei, porque assim, o que está muito claro na minha cabeça é que no começo da jogada o Juninho tinha a chance de chutar para fora, dar um bicudo, e como diz o Brunão, ele broxou ali, né, deu um chute em meia boca e sobrou para os caras. Eu não sei se dava tempo dele voltar lá para a área para marcar o lateral do outro time.
Acho que eu fiquei
acho que o Diego Ferreira que estava marcando o outro lado, porque quem fez o gol do Operário foi o lateral do Operário, né? Acho que era o lateral marcando lateral.
Não, o Diego Ferreira tava marcando o cara que fez o gol. O cara que cabeceia no meio da área subiu com o Juninho.
Ah, tá. Tá.
Entendeu? Uhum. Aí, tipo, você tem três zagueiros altos pra evitar jogada aérea. O cara fez a bola na área e nenhum dos seus três zagueiros vai subir na bola. Nenhum tava marcando ninguém ali. Estão meio que boiando na área, seus três. Aí não faz sentido. Tipo assim, então você
uma coisa.
O que você tá querendo? E jogada aérea tá sendo um problema. Então, claramente, a gente tá mal. As duas chances que eles tiveram, a primeira e o primeiro tempo, né? Eles cruzaram assim, tudo bem que foi meio no contra-ataque, o cruzamento foi bem antecipado, mas o Bauer meio que perde a noção da bola, ele tipo assim, ele começa a voltar, aí ele pula, não acha a bola, aí ela risca na cabeça do cara e vai na mão do goleiro. Tipo assim, jogada aérea não tá sendo o nosso forte. E aí ele põe três e mostra que, tipo assim, T3, T4, ele tava marcando ali,
por diferença.
Ele se faz subir com o Juninho, não faz diferença nenhuma, né? Então, a não ser ele metesse um 12, ele que é um zagueiro volante, né? Que talvez desse alguma outra coisa, né? Mas
o que ele falou na entrevista nesse sentido de. Faltou, como é que é? Não é responsabilidade, não, é personalidade, eu acho, que foi o termo que ele utilizou, tem um pouco a ver com o que o Thales falou um pouquinho. Talvez o Juninho pudesse ter matado a jogada no começo, igual no jogo contra o Cuiabá, que eu acho que o Zé Ricardo também podia ter matado a jogada no começo. É a impressão que às vezes os caras. E foi o que aconteceu também contra o São Bento no ano passado, no Leandro Silva, podia ter matado a jogada antes do cruzamento. Parece que o América ficou com medo de fazer falta, não sei que porra é essa. Podia contratar o Dudu Pitbull como assistente do Lisca e ensinar os caras a dar umas butinadas às vezes. Às vezes vale a pena você tomar um amarelo, uma falta.
Isso,
meio
isso é uma coisa também que eu.
Deixar os caras cruzar, porque
pariu. Isso eu sinto falta também. Tanto o Juninho quanto o Zé Ricardo, eles estão marcando numa distância danada, entendeu? Às vezes tem que meter o pé. tem que tomar, meter o peito e tomar um amarelo, faz parte.
É, nisso, assim, o do Cuiabá, não, porque o Zé, ele tenta ir para definir, acho que ele ficou com medo do kick, né? Às vezes ele perder a noção toda, ele fica reticente, aí ele já fica um pouco mais de dificuldade de fechar o cara. Depois ele dá para ele ter dado a troitada ali, o amarelo, mas aí acho que, tipo assim, pode se mover que tinha mais gente, né? Acho que ele acreditou que, tipo assim, por superioridade numérica, o pessoal não ia dar esse mole todo, né? Mas ontem derrubava. E só quando o São Bento que eu vou discordar, porque eu acho que o Leandro Silva não consegue chegar ninguém nem pra fazer falta. Porque acho que ele não tem a condição
de acertar alguém.
O cara pôs pro lado, ele não pega mais por nada. Nem pra segurar, nem pra agarrar, ele não consegue fazer muita coisa, não. Mas é, falta um pouco disso. E aí acho que é questão de esquema, né? O pessoal tá meio... Quando o time tava mal, né? Então acho que faltou muita coisa. Contra esse de ontem, é difícil. Ele critica as condições, mas no final ali, do jeito que tava no andar do segundo tempo, se ele coloca mais peças para tentar continuar agredindo os caras e buscar o segundo gol, acho que a gente fazia. E eles iam acabar continuando do mesmo jeito.
Vocês não têm impressão de que o América joga melhor quando joga no campo do adversário?
Mas se qualquer time.
Ano passado eu achava o contrário.
Não, tem time que joga muito bem, fecha o time direitinho e tal. E aí, quando ele faz aquela retranca, o time fica fechado e não passa nada. O América, quando cisma de fazer essas coisas, é só derrota. Quando cisma de jogar fechadinho, é o pior momento do América sempre. Impressionante.
Com um a mais a gente joga pior, cara. A gente consegue essa proeza.
Tem uns negócios que assim, a gente. O América tem uma mania de deixar o bonde da história passar. O que eu tô querendo dizer? Primeiro que assim, ano passado a gente teve a grande chance de subir para a Série A e deixar a bicharada na Série B, que seria para nós americanos do cacete. Outra coisa que eu tô com medo para cacete esse ano é o seguinte: a gente tem uma história recente de ser um time de acesso, um time que sempre está brigando pelo acesso. E será que nós vamos deixar morrer isso? Ano passado a gente já não subiu, esse ano já não sei se está legal. Eu fico com medo desse treino da América, sabe? A gente perdeu o bonde da história. Na verdade, esse ano a gente foi extremamente prejudicado pela pandemia, né? Porque, querendo ou não, até quando fechou o campeonato, a gente era o líder, estava jogando bem e tal. E parece que essa pandemia não fez bem para a América, não.
A gente tem aquela... O América tem a síndrome, né? Sempre que você tem muito tempo para trabalhar e treinar, o time piora, né? Então a pandemia deu aí 2 meses para o pessoal ficar treinando para ver se dá uma melhorada e desandou completamente, né? Então, aí...
Não é nem coisa, né, eu acho que uma coisa é o seguinte, tem situações em que a gente não melhora e os adversários usam esse tempo para melhorar. E aí quando volta, a gente leva ferro. Mas nesse caso, eu acho realmente que o nosso time voltou pior. Tá certo que a gente pegou as primeiras partidas contra o Atlético, então é um adversário mais difícil, então talvez contamine aí esses pensamentos. Mas a gente já teve agora 3 jogos de Série B e a coisa não voltou legal, não. E nisso aí eu concordo com quem tem criticado bastante o Lisca, porque o tempo para trabalhar foi grande e o time não voltou na ponta dos cascos como estava antes, não. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que na primeira fase do Mineiro o time estava se mostrando tão bem muito pelo que o Lisca recebeu ali de legado do Tigrão e só continuou aquele trabalho, e também pela fragilidade dos adversários do Campeonato Mineiro, e agora que o nível subiu um pouquinho e que teve mais um tempo de trabalho do Lisca, ou seja, agora o time tem um pouco mais a cara do Lisca, a coisa já não está indo tão bem?
Eu acho que assim, eu vi méritos do Lisca no começo, ele chegou até tempo, né, de trabalhar depois que ele chegou, ele melhorou uns pontos que o time do Tigrão não tinha tão bem assim. Então acho que, tipo assim, de cara, ele pareceu que ele deu uma melhorada no time. O que o medo que bate agora um pouquinho é do pessoal, lembrando que o pessoal do Ceará falou que o Lisca, ele tem problema com o elenco pelo jeitão dele mesmo de trato, né, que ele, tipo assim, a preferência muito por uns jogadores, a forma como ele, tipo assim, trata alguns jogadores, causa satisfação, e o pessoal acaba meio que se cansando dele ali e dá aquela famosa boicotada, né, tipo fizeram com o Barbieri ano passado, né. O medo dele nesse período de pandemia, dele não ter tipo assim, no trato do viadinho ali, não ter desandado a maionese ali. Ou os jogos contra o Atlético, o jeito de, não sei exatamente como que é, né? Não estamos dentro lá do ambiente para saber como é que é o trato de todo mundo, né? Às vezes não é numa entrevista, em treinamento, alguma coisa que ele faz, que fala, já que ele vai em entrevista pra caramba e tal. Se às vezes um jogador ali não começou a ficar meio, tipo assim, começa a já ficar com o pé atrás, E aí vem as primeiras críticas mais públicas, o cara já começa a ficar mais ressabiado ainda. Então, às vezes ele é disso, pode estar perdendo a mão com o pessoal, né? Isso é problema. Tipo, o Barbieri voltou ano passado por conta disso, ele não conseguiu. Ele perdeu ele. Não, ele não fala que ele era bom, mas por exemplo, a questão é que ele perdeu o Lino completamente e desandou na questão do Figueirense, né? E foi logo depois no período que teve só de treinamento, né? É, então o Lisca pode ter ido no mesmo sentido, né? O pessoal pode não estar mais querendo correr muito por ele, né? E aí isso dificulta.
Pois é, mas aí o diretor de futebol não tá vendo isso? Porque é complicado também, né?
É, aí você entrou num ponto, Jair, que eu acho que é inclusive muito importante a gente tratar. Quando a gente acaba caindo na armadilha de focar demais só em treinador e jogador, focar só no campo, a gente às vezes coloca uma carga de culpa em cima deles, talvez maior do que a que eles realmente têm. Porque a gente acaba esquecendo de pegar por esse aspecto maior. Quem que montou esse elenco? A gente precisa fazer esses questionamentos. Quando a gente diz aqui que a gente tem quatro laterais que não funcionam, que a gente fica revezando entre eles, aí de vez em quando o João Paulo passa ali umas 3-4 partidas boas, ele, aliás, dos quatro, acho que tem funcionado um pouco melhor. E por que faz assim? Esses quatro laterais estão desde o ano passado. Não tem nenhum deles que chegou esse ano. Todos eles tiveram um período do ano passado inteiro para serem avaliados, todos eles tiveram seus contratos renovados. Quem que renovou esses contratos? Tem nome e sobrenome. Paulo Brax tem muita coisa a ver com isso aí. O próprio Salum, que é quem está por cima mandando, quem faz toda essa parte de gestão do futebol da América. Quando a gente fala de Giovani, que a gente não consegue ter na lembrança uma excelente partida dele, a gente não consegue ter na lembrança nenhuma partida em que ele entrou e errou menos do que acertou. Eu não consigo ter na memória uma partida do Giovani. Precisa nem ser brilhante, não. Só você falar assim, ele errou menos do que acertou nessa partida. Ele acertou mais do que errou. Eu não consigo puxar na memória. E renovou. Então, se a gente for puxando...
O próprio Léo passa um contrato gigante desse. É.
Exatamente, 3 anos de contrato. Quando a gente vai puxando isso, aí a gente cai nessa situação de pensar assim, ah, nosso elenco, não sei como tirar a solução deste elenco. Não sei se o nosso elenco é tão qualificado quanto a gente pensou. Muito dali, a gente acabou de contratar um atacante, meio atacante, que foi falado aí essa semana, Callison, né? Que isso. Quando você vai puxar o número de gols, é claro que é muito simplório, não estou falando aqui que a melhor forma de analisar um jogador é pelo número de gols que ele faz. Mas, porra, um jogador de frente, ele precisa participar mais de jogadas de gol, ele precisa sim dar assistências, ele precisa fazer gols. Ele precisa fazer o time jogar lá na frente. Quando você pega o Callison dele, você vai olhar a carreira dele inteira, é raro você achar um ano em que o cara fez mais do que 4, 5 gols. Será 15 gols.
Na verdade, não acho. O outro que fez mais foi 5, foi não?
Pois é. Então, como é que... É meio difícil acreditar que um cara desse vai chegar aqui e vai ser a solução para um clube como o América, vai ser a solução para o nosso ataque passar a fazer gol com facilidade. O Felipe de Lucas falou bem, os nossos atacantes não vão fazendo gol. Aí a gente vai lá e contrata um atacante que fazer gol passa longe de ser a especialidade dele. Eu sempre brinco que, para mim, atacante que não sabe fazer gol é igual você contratar um padeiro que não sabe fazer pão. Ele pode saber fazer mais um tanto de coisa, mas se ele não souber fazer pão, dificilmente ele vai ser um bom padeiro. Se o atacante não sabe fazer gol, se ele não tem um bom número de gols na carreira, ou pelo menos de assistência, dificilmente ele vai conseguir fazer um time andar. E aí, esse tipo de contratação tem acontecido na sequência. Os próprios dois zagueiros, ontem tentou o Anderson. E aí a gente bate muito na tecla do Lisca. O Lisca foi lá e botou o Anderson. Nem sei se foi indicação do Lisca. Mas o Anderson não era um zagueiro nem perto de destaque. Eu sei que a gente não tem dinheiro para trazer os zagueiros que são destaque no futebol brasileiro. Mas o Anderson estava lá encostado no time B do Bahia. Será que a gente tem tão esse olho clínico assim, a ponto de buscar um atacante que não faz mais que 5 gols numa temporada e aí aqui ele vai deslanchar? A gente tem que conseguir ampliar essa discussão para a gente não cair no erro de só crucificar o Lisca, de só crucificar o Leandro Silva. O Leandro Silva, o ano passado inteirinho, ele mostrou que ele era ruim. Alguém foi lá e renovou com ele.
Feliz e contente.
Essa pessoa que renovou, para mim, ela tem muito mais culpa no desempenho do Leandro Silva esse ano do que o próprio Leandro Silva. Ele não enganou. Ele mostrou o ano passado inteiro quais que eram as limitações dele. Alguém foi lá e renovou com ele.
Mesmo que alguém falasse que era para compor elenco e tal, o Yustrick falava que o problema do CT jogador ruim no elenco é que uma hora ele tem que entrar. Então, é complicado. Não era para ter renovado. Simples assim.
Eu só voltando um pouquinho no que eu acabei caindo na hora que estava falando sobre isso, sobre talvez o Lisca ter desfeito alguma das... ter pegado o bonde do Tigrão. E depois ele ter, quando ele teve tempo para treinar, ter desandado. Na verdade, assim, mesmo na época do Tigrão, eu já entendo que essa já era uma deficiência do América, que é criar jogadas de gol. O América não era um time criativo. Mesmo na reação ano passado, a gente vai lembrar de muitos jogos que era assim, era uma bola parada do João Paulo, era um escanteio, era uma falta.
É muito na base do bom meu boi mesmo.
Teve o Ricardo Silva, que quase nunca tinha feito gol na carreira, fez ali uns 3, 4 gols na reta final. Então, assim, não era de jogadas, vamos colocar assim, construídas a partir da defesa, os volantes, depois os laterais, o meio de campo e chegar no ataque. Era sempre um lance, às vezes, gols que a gente fazia, assim, o jogo era um jogo de uma bola. E no Campeonato Mineiro, esse ano, a América não foi um time que fez muitos gols, assim, também, não. A gente... O bom é que já tem um tempo que a gente pelo menos não está passando tanto perrengue contra os times do interior, mas esse ano a gente também empatou com o Caldense, a gente empatou com o Boa. Então, assim, a gente também teve alguns problemas de criação de jogadas, assim. E o Lisca, para mim, nesse aspecto, só não conseguiu resolver. Porque quando a gente compara, a gente pega uma dificuldade de criação contra os times do interior, às vezes que a gente ganhava ali de 2-1 ou até 2-0, mas a gente vai contra um time da Série B, que tem um orçamento muito maior, dificulta esses lances que vai acontecer, a gente conseguiu. Pega o contra patrocinense mesmo, digamos, de 1-0, com um lance que o Léo Passos roubou uma bola, avançou e fez o gol. E para acontecer isso na Série B é muito mais difícil. O Léo Passos não consegue nem correr 2 metros com a bola. Então, eu acho que o problema é que a gente. Os problemas que a gente tá, a gente não está conseguindo resolver. E a gente começou a Série B. É mais difícil resolver ainda com o campeonato já andando. Porque a gente tem que, talvez, contratar um cara. Não sei se o América vai ter caixa para isso agora. Eu acho que se fosse para contratar o Guilherme, por exemplo, já tinha contratado. Já deve ser uma história que já encerrou, porque já estamos aí indo para a 4ª rodada. Então, assim, o que está me preocupando é isso. Eu acho que o Lisca não conseguiu resolver e eu não vejo como resolver.
E assim, só um comentário. O último gol do Callison foi em novembro de 2018.
Que beleza, ele tá guardando pra fazer tudo na América.
E por sinal, foi o ano que ele mais fez gols na carreira, que ele fez 5.
Cara, então, assim, que beleza. É aquela que história, beleza. Nós vamos torcer, nós vamos querer que o cara arrebente aqui e tal, mas é muito difícil acreditar que um cara desse vai vir e vai ser a solução, tomara que seja, sabe? Mas eu acho que o critério de renovação, ele tem sido... muito delicado na América, a gente tem renovado com peças que não estão funcionando, acreditando que no ano que vem elas vão funcionar. E também essas contratações, principalmente de atacante, acho que a América contrata zagueiro bem, a gente tem um histórico de contratar zagueiros até baratos e bons, volante, jogador de meio campo ali, a gente tem uma qualidade até boa, de principalmente os que têm características mais defensivas. Agora, da turma do ataque, tem sido cultural na América, já tem 2, 3, 4 anos em que a gente contrata jogadores de frente que não fazem gol, que não tem histórico de gol pela carreira, e isso não vai funcionar, cara.
Se ele fizer 5 na Série B, tá bom, porque ano passado o nosso artilheiro foi o Viçosa com 7. Então, se ele fizer 5, considerando que já passaram 3 rodadas aí, até o final do ano, eu acho que tá até um número razoável.
Acho que vai apertar, porque desses 5, 3 foram no Gaúcho. O Campeonato Nacional, né? Foram só os 2.
Não, ele fez 5 no... ele fez 7 gols pelo América na Série B.
Não, eu tô falando o Callison. Ele fez 5 no ano, mas 3 foram no Gaúcho.
Ah, não, eu digo assim, se ele fizesse 5, mas entendi. E a gente teve logo abaixo ali o Mateuzinho com 6 e depois Juninho e Ricardo Silva com 5. Você vê como é que nossos homens de frente, desde o ano passado, já não eram assim, os mais artilheiros. Nosso terceiro maior artilheiro era o volante, nosso quarto era o zagueiro. Então, é um problema que a América tem já desde sempre que a gente não conseguiu resolver.
E esse cara, se ele é ponta esquerda? E aí? É para tirar Felipe Augusto? Como é que é? Qual que é a solução?
Carlos vai tirar ele, mas pode ser que não resolva, né? Então, mas,
não. Na verdade, o Felipe Augusto está machucado, né?
Deve demorar a voltar, né? Porque eu tô a entender que ele teve uma lesão muscular e de virilha ali, né? Então o negócio não, demora para recuperar.
Acho que pelo menos um mês.
Ele deve ficar fora. O Ademir também, tipo assim, a lesão dele, coisa de mês também, né? Que foi estiramento muscular. Então, acho que ele vai chegar e deve jogar o próximo jogo. Ou já deve estar envolvido, pelo menos, nesses próximos jogos aí, por ser do. Como diria o pessoal lá
do. Cara, é isso aí. Volta naquela discussão que a gente tava falando lá. Se é para fazer essa aposta doida, não faz sentido a aposta na base. Não estou defendendo que a base é a solução. Não é isso, de forma alguma. Eu só estou dizendo que se é para fazer essas maluquices, se é para entrar na roleta, não faz mais sentido entrar na roleta com o jogador da base?
Sim, e aí é até... Aí, assim, colocando assim, né, você pega o discurso do Brax no fim do ano passado, no início desse ano, quando ele falou da montagem de elenco. Ele falou assim, não, que a gente vai montar elenco, a gente tá pegando uns jogadores assim, jovens que são promissores, a gente tá pegando um pessoal experiente já, tipo, rodado e tal, e vai apostar no pessoal da base. E a gente vai ver como é que vai ser no Mineiro, e depois pra Série B a gente vai fazer as contratações pontuais, né, com as peças pra resolver ali as carências do elenco. Aí você pega no Mineiro, você não roda ninguém, tipo assim, você pega ali, elogiaram o Carlos Alberto, elogiaram o camarada lá, o Gustavinho tá aí treinando bem e tal, recebendo elogio, pegando banco, também não entra.
Aquele Thales entrou bem, aquele João Gabriel entrou bem,
Então, tipo assim, você tem esses caras que estão na ativa, mas não tiveram chance, não jogaram, a gente não sabe como é que os caras são. A gente teve muita chance pra ver certos caras ruins, saber, a gente tem certeza que eles são ruins, e tem uns outros caras ali que podem ser ruins também, mas a gente não faz a menor ideia. E aí vai o discurso, aí que ele vai? Aí, tipo assim, quando começa a Série B, ele vai e contrata jogadores, que tipo assim, na teoria, que são os pra resolver o problema, que não são os que a gente peça pra resolver, né? Nenhum deles você fala assim, tipo assim, não, beleza, trouxemos o Carlson, agora não vai ter problema mais no ataque, resolver uma...
Cara, o problema não é falar que resolveu, porque falar que resolveu é complicado em futebol, mas eu não vejo nem possibilidade de resolver. Sabe como é que é? Tipo, se você me falasse assim, aposta comigo R$1 que eu te pago 100 que esse cara vai resolver, eu não apostava. Entendeu? Porque nada indica que vá.
E é gasto. A gente tá vendo assim, ano passado a gente já teve o prejuízo porque não chegou, não subiu o nosso futebol deficitário. Qual futebol deficitário? Se for pra trazer um cara sem apostar pro cara ser muito, muito ruim, estilo os que vieram, cara, pô, da base, velho. Porque se você tiver que inventar um cara ruim, aguenta um cara ruim que a remuneração é muito baixa. Que não tem problema.
O problema no América é o que eu chamo de síndrome de Marcelo Toscano. Uma vez deu certo pegar um cara que tava escondido em uma biboca de time, trazer o cara jogar muito. Uma vez isso aconteceu. Aí os caras acham que todo ano vai acontecer duas, três vezes. Não vai.
Jário, você quer. A bola da vez agora é goleiro, né? Deu certo com o João Ricardo, agora a gente trouxe o Ayrton, agora a gente tá trazendo esse outro aí, que até que não foi mal, mas também não foi exigido, e por aí vai.
O problema é que o Toscano até entendia, porque por mais que ele tivesse escondido, ele tinha sido o artilheiro da Série A2, pelo menos o gol ele tava fazendo, podia não sei lá muito, mas gol ele fazia. Mas agora a gente tá trazendo os caras que nem isso, né? Você vai falar assim, ah, o cara trouxe o Carlos, ele é bom, por quê? O que que ele fez?
Cara, no ano que o João Ricardo, pra dar o exemplo de goleiro que o Taz lembrou, no ano que o João Ricardo vingou, quantos não vingaram nesse mesmo sistema aí? Lembra? Na cabeça de vocês aí, eu tenho certeza que dá pra lembrar de uns 5 ou 6 ou 7 que passaram pelo América e a gente não tem nenhuma lembrança, nem se bobear, nem negativa, porque não julgou, ou porque não teve oportunidade, ou porque era ruim mesmo e tal. Então, é uma mania de ficar achando que nós vamos minerar ouro. Não vai. Não vai.
Na verdade, assim, o meu ponto de vista, a gente que tá aqui, criticar é muito fácil, é tranquilo e tal, a gente não tá lá vivendo. Mas tem os dois lados da moeda nessas situações. É ventilado o tempo inteiro que o América não tem dinheiro, que tudo tem que ser pontual e tal. Ok, beleza, vamos tentar acertar o máximo possível. Mas aí você pega e você renova com o Leandro Silva, você renova com o Ayrton, você renova com o Giovani, e por aí vai. Você acerta, você trouxe um Rodolfo que parece ser um cara bom para a Série B, o Alê parece ser um cara bom para a Série B, e aí até o Alisson falou isso no grupão essa semana, acho que foi até ontem, não sei, ou hoje, enfim, tal do Léo Gamalho, o cara tava aí disponível, tá no CRB, cara, um cara que faz gol, imagina o Léo Gamalho contra o Sim. Operário, aquela porrada de chance que o América teve. É óbvio que o Léo Gamalho ia guardar pelo menos umas duas ali, pelo menos duas. Então, assim, tá faltando avaliação, é fácil criticar e tal, mas realmente, assim, o jeito que eles estão avaliando, e o que me incomoda pra cacete no menino do gel, é que ele é mais ou menos igual o Lisca. Deu certo é ele, deu errado é alguém, não é ele. Isso aí me incomoda pra cacete, sabe?
Ah, isso com certeza.
Lembrando que ele renovou com o João Paulo e Leandro Silva quando não tinha acabado o campeonato, né? Então, imagina se o América sobe, a gente ia ter o Leandro Silva e o João Paulo na Série A.
Pois é, cara, eu não consigo entender isso. Eu não sei na empresa de vocês, mas eu acho que é o seguinte, um sujeito só consegue um aumento de fato ou um contrato novo bom Se ele tiver, se mais alguém tiver querendo ele, não é assim, não? Agora tem uns caras que só o América que é o cara.
É, na verdade, assim, a questão de valorização do empregado, vamos dizer assim, não necessariamente tem a ver com outras propostas. Às vezes o cara está desenvolvendo um trabalho legal, então você não quer perder
cara. Que não é o caso.
Que não é o caso, mas só fazendo uma analogia aí. Não é só porque o cara tem uma outra oportunidade de emprego. Por exemplo, se for pensar assim, a gente já está na hora de a gente aumentar o salário do Ademir, né? Porque hoje o Ventiloca tem 4 propostas da Série A, que eu acho que não tem nenhuma.
Eu também acho que não tem nenhuma também.
Para mim é papo e renovação. Jogada de empresário para renovar com ele rápido. Tá vendo que tá renovando com todo mundo. Que bicho, 4 times da Série A querer o Ademir é meio...
Também não vejo, não. Cara, eu não consigo ver agora, um time da Série A que o Ademir jogaria.
Aí depende do Ademir, né? Se é...
Outro dia eu tava vendo aqui de 98. Pode falar, mano.
Depende se é o Ademir que jogou até 2019, que pouco fez, ou se o Ademir desse início de ano, que sim, fez um início de ano interessante. Agora, o negócio da grana, eu concordo com a discussão de vocês, se é para gastar com um cara que não tem a menor chance de resolver, em alguns casos aí, para dar tanta chance para Giovani, que é um cara de novo, com idade praticamente dos nossos meninos aqui, é melhor dar chance para os nossos, porque o Giovani, volto a dizer, eu nunca vi ele entrar numa partida e acertar mais do que errar. Agora, a lógica tem que ser a seguinte: quanto menos dinheiro se tem, menos tem que gastar mal. É justamente o contrário. E o América, a gente tem pouco dinheiro e aí a gente quer pulverizar esse pouco dinheiro contratando caras do nível desse Carlson que está chegando, contratando Léo Passos, contratando jogadores que são completas dúvidas. Eu sou da lógica de que se você tem pouco, o América deveria concentrar esse investimento que já é pouco, em poucos atletas que tivessem mais chance de dar resultado. Não tem como garantir, não é? Futebol não é ciência exata, não estou falando aqui que é fácil, não estou falando nada disso, mas quando você começa a contratar jogador, atacante, que não tem nem gol na carreira, a chance de estar errado é muito grande, e a chance de você estar simplesmente rasgando esse dinheiro é muito grande, e além de rasgar esse dinheiro, você está ocupando ali uma vaga que poderia vir de uma grata surpresa da base. Não estou falando que da base só nasce craque, não, longe disso. Mas se no ano que brotou lá o Richarlison, se a gente tivesse 8 bondes contratados, vindos de fora, e cada um tendo que dar 6, 7, 8 jogos para cada um provar que é ruim, talvez a gente não tivesse lançado aqui o Richarlison. E talvez a gente não tivesse, ou a carreira dele tinha se perdido, que acontece um jogador com muito potencial se perder na carreira porque não tem chance, ou talvez ele teria sido dispensado da América e ia brotar em outro time aí. Então, a lógica tem que ser o contrário. Se tem pouco dinheiro, tem que gastar melhor. O Felipe de Lucas falou bem, quando a gente contratou o Toscano, ele pelo menos era artilheiro onde passou. Eu não acho que o América tem que fazer contratação só de cara garantido, não. Nossa realidade é de aposta mesmo, não tem jeito. Mas que pelo menos a gente aposte em alguém que a gente possa se agarrar em algo para ter uma esperança. No caso do Toscano, a esperança era essa. Eu lembro que quando ele veio, eu lembro muito bem da época, que a gente falava assim, pô, pelo menos o cara tá fazendo gol lá. Não sei se vocês vão lembrar, uma vez que a gente contratou um tal de Romão, horroroso, mas que também vestilheiro, não sei se A2, se A3 do Paulista. Pelo menos existia isso para se agarrar. Veio e não fez nada, mas tinha isso, pra gente falar assim, não tem esperança, porque o cara fazia gol lá. Se o cara disputar uma Copa Itatiaia bem pra caramba, o principal destaque da Copa Itatiaia. Porra, pelo menos tem isso pra se agarrar. Agora, tem vindo uns caras aí que a gente não tem nem nada pra se agarrar e ter esperança.
O Felipe Augusto, pelo menos, a gente tinha essa esperança que ele tinha feito uma boa Série B ano passado, né? Ele só começou muito mal. Pelo menos o Felipe Augusto não dá pra gente colocar nessa. Mas o tal do Carlson, por exemplo, é um que não dá pra entender muito.
Eu não precisa nem muito, se ele tivesse a mesma carreira e tivesse sido artilheiro do campeonato acreano esse ano, já é uma coisa.
Você não, aí não, aí pelo amor de Deus, se o cara for artilheiro do acreano, vai se fuder. Eu não aceito também.
Não, mas, se pelo menos tá fazendo gol, né?
Pode ser muita coisa. Todo ano o acreano tem um artilheiro, eu não quero que eles venham pra cá, não.
Fato. Mas... Vamos pra bala, pessoal?
Bora.
Bora lá. Temos então 2 balas, né? O primeiro bala. Da bala da galera contra o Cuiabá foi eleito aí por unanimidade 100% ninguém.
Diga. Já. Tem como você trocar eu de posição com você aí pra eu ficar do lado do Alisson?
Peraí, deixa eu ver.
Ele tá em cima de você, ele tá gostando dessa posição?
Peraí, deixa eu ver. Ah, agora você fica de ladinha lá. Aí, ó.
Deixa eu ver se eu consigo mandar pra cá, que eu acho.
Foi eleito pela galera aí como bala quando o jogo contra o Cuiabá, ninguém com 100% unanimidade, né, gente? Pior jogo do América em um bom tempo, hein? Eu também vou eleger ninguém pra bala. Ninguém tá merecendo. Não. Bala fui eu que vi aquela porcaria daquele jogo.
É, acho que já pode até pular. Esse aí não tem mais. Tem nem o que falar.
Tem como ter bala aquele jogo, não. Não horroroso. Nada. No jogo contra o Cuiabá, o Colatina da galera. Eleito aí, ó. Lisca com 42%. Seguidos por Felipe Augusto e a defesa do América com 21%. E Léo Passos com 17%. Mas o glorioso Lisca ganhou. E eu já vou encaixar, inclusive, o Colatina do Contra Operário também, porque o Lisca também ganhou a do Operário aí, ó, com 54%, seguido por Diogo Ferreira com 20%, Sávio com 13% e Felipe Augusto com 13% também. Mas, gente, mereceu a eleição nos dois jogos do Lisca aí? Já vou adiantar meu voto e dizer que mereceu sim. Mexeu errado, no jogo contra o Cuiabá entrou errado. Então, meu voto vai pro Lisca.
É, um técnico que conta ainda com... Aliás, agora eu acho que não, né? Mas até o jogo contra o Cuiabá contava ainda com o Léo Passos. Não tem como ser muito diferente, não. E assim, por mais que eu acho que a culpa do gol que a gente tomou foi muito do sistema defensivo, da maneira geral, né? Foi um contra-ataque que a gente podia ter matado. Até reviu o gol agora. Assim, no começo, ali, o Zé Ricardo podia ter dado um tronco no cara, jogado aí pro lateral. Mas mesmo assim, o time no jogo inteiro, nem no primeiro tempo, nem no segundo, criou jogadas assim, vistosas, que faltou pouco. Foi um jogo, o time estava muito morno. E no segundo jogo foi muito parecido também. Assim, a gente fez um gol, mas a gente perdeu muito por conta do Lisca, no sentido das mudanças que ele fez também não funcionaram. Então acho que para os dois está bem dado o voto aí. O Leandro Silva agradece, né? Que nesse ritmo o Lisca passa ele na votação anual aí.
É como a Tati, que ele não tá jogando, né? A chance dele ser eleito agora é menor, né?
Felipe, seu voto, então.
Lisca nos dois. Não tem...
Não tem que beleza.
Com o adendo, que pelo menos o primeiro jogo, né? Ele mandou muito mal. Mas na entrevista ele admitiu que o time tava mal. No segundo, uma coisa que me preocupou um pouquinho é ele falar que o time do Operário começa a tentar fazer alguma coisa maior. Depois que ele coloca o zagueirão. E ele fala que ele só colocou o zagueiro porque o time dele estava começando a criar mais. Então, tipo assim, ele inverteu um pouco a ordem das ali, tentando aliviar um pouquinho pro lado dele também. E aí eu acho que ele já tá começando a mais se defender do que analisar um pouco mais sério, né? Mas vamos ver.
Thales, seu voto.
Então, pro jogo contra o Operário, eu vou de Lisca. Mas pro jogo contra o Cuiabá, eu vou de Mateuzinho. Por quê? Muito pelo jogo do Operário. No jogo do Operário, o Mateuzinho foi bem. E o Cuiabá não jogou nada. Pode ser implicância, pode ser teoria da conspiração, pode ser o caralho a quatro. Mas no jogo contra o Operário, tinha transmissão do Sport TV, do Cuiabá não. Então, ou seja, parece que nossa eterna promessa joga quando tem uma maior visibilidade, o que é errado pra cacete. E realmente, contra o Cuiabá, ele não fez absolutamente nada. E contra o Operário, ele já jogou muito bem. Muito bem não, jogou bem. Tanto é que o passe do gol pro Juninho foi um negócio de louco. Bonito demais. Então eu vou nessa linha aí. Mateuzinho e Lisca.
Beleza. Watson, seu voto?
O primeiro jogo vou de Lisca na cabeça. O time entrou mal demais e muito por culpa dele. O segundo jogo, eu não vou votar no Lisca por um único motivo. Porque eu achei que o time entrou bem. E ele fez uma mudança ali de colocar Rodolfo e Felipe Augusto como atacantes, quase que lado a lado, e o Mateuzinho vindo mais de trás. Acho que isso, inclusive, pode ter influenciado aí no Mateuzinho ter jogado melhor. Ele mexeu ali na frente, então, como do primeiro jogo, do Cuiabá até o Operário, ele deu uma mexida e isso deu efeito, fez a equipe se portar melhor no primeiro tempo, e para mim, a forma como a equipe entra em campo, ela... Isso depende muito do treinador. Lá na última jogada, um cara dá mole na marcação, o Diego Ferreira não acompanha e tal. Depende do treinador? Depende, mas já não é tanto. Tem muita parcela dos atletas ali, né? Tem muita gente também dentro de campo que poderia fazer seu trabalho melhor e não fez. Então, para o segundo jogo, eu não vou votar no Lisca, vou dar esse voto de confiança só porque ele conseguiu armar a equipe melhor no início do jogo. E aí, procurando dentro de campo um para ser Colatina, eu vou de Diego Ferreira.
Mal também, né? Eu concordo com o seu voto aí, mas eu vou manter o Lisca, porque eu acho que as mexidas dele estão... Quando não entra mal, estraga o time. Então o negócio tá assustador. Para bala da galera, no jogo contra o Operário, nós tivemos aí Rodolfo eleito com 48%, seguido de Juninho com 33 e Mateuzinho com 19. É, eu também vou votar no Rodolfo. Eu acho que ele é diferente, ele é um cara que fez muita falta pra gente aí nesses jogos. Ele é um cara que briga, segura a bola lá na frente, chuta bem. Então, é um cara que tá diferente ali na frente do América. Então, meu voto é no Rodolfo. Lucas, seu voto?
Eu entendo o voto no Rodolfo, mas eu acho que eu vou até de Juninho pelo gol. Eu acho que foi o gol. Ele entrou, eu acho que ele fez o que os técnicos esperam que ele faça, né? Que essa ser enfiado ali no meio da zaga. E não foi um gol fácil, não. Por mais que estava próximo, bem próximo do goleiro ali, foi pouquíssimo ângulo para ele finalizar, né? Então acho que é um gol que talvez boa parte dos nossos homens de frente não fariam. Por isso que eu vou votar no Juninho. Eu acho que quando faz o gol, para mim é muito importante. Foi bem, mas não fez um gol. Então, vou no Juninho.
Bacana. O Alisson, seu voto? O Alisson, acho que você está mudo.
Não, tô não. Eu não tinha escutado. Ah, tá. Eu vou de Rodolfo também. Não tem outro. Acho que do meio pra frente ali, ele é o cara que sabe jogar bola. A verdade é essa. O resto tá ali por uma questão física e tal, mas quase ninguém ali tem fundamento de finalização e tal. Então, eu vou de Rodolfo. Mas um cara que eu gostei, que eu vi gente criticando, mas eu gostei da partida dele, foi o Zé Ricardo. Acho que o Zé Ricardo tem jogado mal em algumas partidas contra o Atlético. Veio de uma sequência de jogos contra o Atlético. Realmente, clássico, ele não vai muito bem. Mas eu, nesse jogo do Operário, eu gostei do Zé Ricardo. Posso ter visto outro jogo, porque eu vi que a grande maioria não gostou, mas eu gostei dele. Mas meu voto vou de Rodolfo.
O Rodolfo tá diferenciado ali. Se não for. Se depender de Felipe Augusto, essa turma, nós vamos ter que viajar só de azul, porque se viajar de gol, eles vão perder. Então, não adianta. Thales, seu voto.
Então, cara, eu destaco ali no contra o Cuiabá, contra o Operário, o Alê. Eu gostei da partida do Alê, achei ela boa. Achei a partida do Zé Ricardo boa também. Eu até votaria no Juninho. Mas a função do Juninho não é fazer gol. A função do Juninho é defender, ele é volante. E na hora que precisou dele, ele deu uma brochada ali que nos custou o gol, minha opinião. Eu vou de Rodolfo. E se for olhar pela complexidade do gol também, o passe do Mateuzinho também, se for olhar por aí, foi do caralho. Mas eu vou de Rodolfo.
Show. Felipe, seu voto.
Olha, eu falo Rodolfo muito porque eu acho a mudança de postura do time, de ter criado mais e tudo, representa muito a presença dele no ataque, né? E a diferença que ele fez. Ele fez uma partida muito boa também. A gente não acabou não fazendo gol muito porque algumas jogadas que ele criou acabaram nos pés ali que não eram muito efetivos, né? E a culpa não é bem dele. Então, eu voto nele muito por isso também. Acho que foi quem está com um pouco mais. Ainda que concordo, o Juninho acabou tendo muito, muito mérito ali no gol. O Zé fez uma partida legal, mas assim, acho que destacou mais foi o Rodolfo mesmo.
Bacana. Então, Rodolfo aí, eleito, né? Nosso bala aí. Eu queria dizer pra vocês que eu tô feliz porque tem um menino lá, um argentino lá no Barça, que parece que vai ser dispensado. Eu queria que o Salum ficasse esperto aí, tá? Pra não deixar perder essa oportunidade de trazer esse menino aí, esse tal de Leonel aí, pra jogar na América. Eu acho ele meio pipoqueiro, eu acho assim que já passou da grande fase dele, mas dá pra ser reserva do Alê, numa boa.
Já, eu namorei já essa informação. Ele não passou pela nossa planilha, nossos quatro pilares. Infelizmente, não passou o nosso crivo de contratações. Então,
a média ficou demais, né?
Mera especulação.
Muito gol. Tem muito gol para jogar na América.
Se ele tiver disposto a abrir mão de uns 80% dos gols dele, já entra no pilar. Já.
Se tiver mais de 15 gols nos últimos 5 anos, aí não vem, não.
Tá certo. Bom, então é isso, pessoal. Quem nos acompanhou aí, eu peço que se inscreva no nosso canal, dê um curtir no vídeo aí, clique no sininho para acompanhar as atualizações. Isso é importante aí para o canal, para a gente ir crescendo, né? E lembrar que a gente também está com um projetinho, um spin-off aí, como diz o nosso amigo Thales, que é o Arquibancada Decadentes. Quem quiser participar com a gente, é só mandar uma mensagem aí.
Nós vamos cancelar essa bosta aí, que esse trem não tá dando sorte nenhuma pra gente.
Nos jogos fora de casa deu. O jogo da Ponte Preta ganhou.
Aí, ó, viu?
O jogo da Ponte Preta a gente ganhou.
E amanhã eu vou poder ver, amanhã vai passar no Sport TV.
A brincadeira é legal, a gente junta aqui nesse mesmo canal e a gente fica conversando sobre o jogo, cornetando, tudo aquilo que rola na arquibancada da Pitangui ali, rolar ao vivo na internet aí, para que todo americano se sinta junto com outros americanos vendo o jogo, né?
Para ser mais fiel à realidade, o próximo você vai sair mais cedo também?
Tem que sair, né? Pode sair mais cedo,
só para deixar um negócio... Só para deixar um negócio claro aqui, que sempre rola essa inverdade aí de que eu sou pé frio, a única vitória da arquibancada Decadentes, eu estava presente contra a Ponte Preta.
Mas só teve duas até agora, bebê.
Pois é, deixei de saber. O fato é que eu tenho 100% de aproveitamento na arquibancada Decadentes.
Vamos ver amanhã.
Tá certo então, moçada. Quem quiser participar, só entrar em contato com a gente, viu? Grande abraço a todos, boa semana. E estamos aqui certamente domingo que vem, às 20 horas. Grande abraço.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Falou.